Vamos a continuar la Mishnah 3 ya.
Señor, pues de Luis Mishmat, ¿y ahorita de quién? ¿Nomi de él?
Shloime.
Shloime Ben.
Yehide.
Nós estávamos vendo aqui sobre a vida do Rabi Akiva e nós paramos aqui quando ele finalmente teve os 24 mil alunos depois de 24 anos que ele ficou estudando o Torá. Como? É, uma média, né? Mas na verdade no começo, nos primeiros anos, ele não tinha ainda alunos, ele estava aprendendo Alef Beit ainda. O Talmud também conta para nós o quanto ele se ocupava de Torá e o quanto ele se entregava por esse estudo. E o Talmud conta que ele era uma pessoa muito pobre. E ele queria muito estudar. Então, ele cada dia trazia, ele colhia lenha, ele trazia... A cada dia, como diz a Gemara Berholion, ele trazia um bloco, um grupo, um feixe de lenha que ele colheu. Como? Um pacote. Isso. Pode ser, mas é um feixe no caso. Ele trazia isso. Metade ele vendia e dessa forma ele tinha o que comer. E a outra metade ele usava para o que ele precisava. Aí... Os vizinhos vieram e começaram a reclamar para ele. Falaram, escuta, a Rabi Akiva está incomodando aí. Você, para poder estudar, você acende lenha. E essa fumaça toda está incomodando a vizinhança. Então, por que você não faz o seguinte? Vende para nós a lenha e você compra com isso óleo. E você pode continuar estudando com óleo. A Rabi Akiva respondeu para eles, mas espera aí, vocês acham que eu uso a lenha só para isso? Eu uso a lenha para várias coisas. Em primeiro lugar, eu uso também para ter luz, para poder estudar. Eu uso também para me aquecer, inverno pesado. E além disso, eu também uso para poder dormir sobre isso, porque eu não tenho cama. Então eu uso a lenha mesma do dia para me deitar sobre ela. O Talmud conta... Mesmo depois que ele já virou o Rabi Akiva e já era super famoso, o Talmud no Tratado de Psachim fala que falaram sobre o Rabi Akiva, Miyamav lo amar higia et la'amod beveit midrash. Ele nunca falou, chegou a hora de se levantar e sair da casa de estudos. Vamos embora. Nunca mandou as pessoas embora. Fora duas datas por ano que ele mandava as pessoas irem embora. Quando? Véspera de Pesach. E véspera de Yom Kippur. Porque na véspera de Pesach, para que as crianças não adormeçam antes de começar o Seder, então ele falava, vamos todo mundo cedo para casa hoje para poder começar o Seder cedo. E na véspera de Yom Kippur, para poder dar comida para os filhos e participar em casa dos preparativos de Yom Kippur. Mas no resto dos dias, ele nunca falava, vamos embora. Quem quer ficar, estamos aí até a hora que precisar. O Talmud também nos comenta que o conhecimento que o Rabi Akiva tinha era um conhecimento muito, muito grande de Torá. Não somente da parte mais simples da Torá, mas também mesmo a parte da Kabbalah da Torá. A parte mais profunda e mística, o Rabi Akiva era um dos grandes mestres que já teve em todas as gerações. O Talmud comenta, no Tratado de Sotá, que... Desde que morreu Yossi ben Yoezer Ishtreida e Yossi ben Yohanan Ishirushalayim, que aparece no primeiro capítulo do Pirkei Avot, Batlu ha-Eshkolot. Acabaram-se os Eshkolot. O que vem a ser Eshkolot? Então, olhando lá o Rashi, ele nos explica que é Ish ha-Kol Bo. Uma pessoa que tem tudo nele. Boas virtudes, estamos falando. Quer dizer, esses dois eram pessoas que tinham boas virtudes de um jeito tal que o Talmud fala, depois que eles faleceram, nunca mais teve algo igual. Então, acabou. É, Sheakol Shelon. Aí diz o Talmud Yerushalmi, peraí, Velo amad eshkola chamad Rabi Akiva. O que quer dizer que acabaram-se os eshkolot? Acabaram por enquanto. Porque quando apareceu Rabi Akiva, voltou a ter alguém desse tipo. Nós já mencionamos outro dia que o Rabi Akiva, a esposa do Rabi Akiva, antes de se casar com ele, gostou dele, por mais que ele era ignorante, porque ele era uma pessoa com muito refinada e com muito boas virtudes. O Rabi Yehuda Hanassi, que foi aquele que compilou a Mishnah, ele é posterior a Rabi Akiva, tem uma Gemara onde ele começa a falar louvores e detalhes assim específicos sobre cada um dos Tanaim. Quando ele fala sobre Rabi Akiva, ele diz que Rabi Akiva era o Tsar Balum. Tsar Balum quer dizer que ele era uma dispensa, um armazém cheio de sessões. Aí o Talmud lá nos explica o que vem a ser isso. Mashal lemar Rabi Akiva domel. O que o Rabi Akiva se compara? Ele diz assim, uma pessoa, um trabalhador, que pega a sua caixa e sai, vamos trabalhar. Ele encontra trigo, ele compra e põe dentro. Ele encontra cevada, ele põe dentro da caixa. Ele encontra espelta, ele põe dentro. Ele encontra favas, ele põe dentro. Ele encontra lentilhas, põe dentro da caixa. Quando ele chega em casa, agora ele começa a fazer uma triagem. Chega em casa, ele separa trigo no lugar do trigo, cevada no lugar da cevada, espelta no lugar da espelta, fava no lugar da fava, as lentilhas no lugar da lentilha. Diz o Talmud, assim era o Rabi Akiva. Que o quê? Quando ele estudava dos seus mestres, ele estudava tudo junto. Ele estudava o que está escrito na Torá escrita, ele estudava leis, ele estudava Midrashim, estudava Agadot, estudava tudo junto. Quando ele chegava depois, no momento que acabaram as aulas, acabou de ouvir o que os mestres têm a dizer, ele fazia uma recapitulação de tudo que ele aprendeu naquele dia e separava na cabeça dele o que pertence a qual área da Torá. De forma que depois as palavras da Torá estavam na ponta da língua para ele, tudo muito bem organizado. Então ele ouvia, e Midrashim colocava num canto, e as leis no outro canto, e Agadot, e assim por diante, cada parte da Torá ele separava. Se nós queremos ver o quanto isso trouxe bênção, e o quanto isso trouxe frutos, no Talmud nós encontramos o tratado de Sanhedrin. Muitas vezes aparecem Mishnayot, que não tem nome, não está escrito fulano de tal disse, não tem nome. Foi escrito direto as coisas. Quem falou? E na verdade, na Torá oral existem várias partes. Existe Mishnayot, existe Sifra, existe Tosefta, existe Sifri. E lá o Talmud começa a enumerar e fala, Stam Mishnah Rabi Meir. Quando não está escrito quem é que falou aquela Mishnah, Rabi Meir Balanesti falou. Stam Tosefta Rabi Nehemia. Se tem uma Tosefta, não está escrito quem falou, é do Rabi Nehemia. Stam Sifra, Rabi Yuda. Stam Sifri, Rabi Shimon. Rabi Shimon Bar Yochai. E aí a Gemara termina e diz, Vekul hu aliba de Rabi Akiva. E todos esses, de acordo com o Rabi Akiva. Ou seja, esses eram todos alunos do Rabi Akiva. E, por conseguinte, toda a Torá oral que nós temos hoje em dia, passou pelo Rabi Akiva. Foi ele que organizou tudo, ele foi o primeiro da época dos Tanaim que conseguiu organizar a Torá inteira na cabeça dele e transmitir isso para os alunos. E depois, cada um deles escreveu isso e foi depois compilado cada parte. E a tal ponto isso chega que o Sifri afirma, Ilulei Ezra Bishato, se não fosse o Ezra Sofer, que fez parte da reconstrução do segundo templo. No seu tempo, Rabi Akiva Bishato, e Rabi Akiva na sua época, Aitá Torá Mishtakachat Mishrael, a Torá teria sido esquecida do nosso povo. Quer dizer, foram duas figuras na história que conseguiram concentrar toda a Torá e transmitir isso adiante. E isso não é pouco. Por quê? Porque se nós formos olhar, acabamos de ver que ele teve 24 mil alunos. É difícil alguém ter 24 mil alunos. Mas, infelizmente, esses 24 mil morreram cedo. Que é um dos motivos pelo qual, quer dizer, o motivo pelo qual nós fazemos luto na época entre Pesach e Shavuot. Esses 24 mil alunos faleceram entre Pesach e Shavuot. E o Talmud fala por que eles morreram. Então tem várias, vários lugares consta sobre isso. E o Talmud fala em Frenchalonagu, Kavod Zelazet, que eles não davam honra um para o outro. É, obviamente você tem que entender isso, mas não é agora o momento. Em Sfirat HaOmer várias vezes se fala sobre esse assunto. Não pode ser que um não respeitava o outro. O que quer dizer que um não respeitava o outro? Mas de qualquer forma foi tão grave esse comportamento que eles tinham entre eles, por mais que eventualmente não, talvez não seja a mesma falta de respeito que nós eventualmente temos com outras pessoas, mas isso causou que tivesse uma peste, que morreram esses 24 mil alunos. E aí? Em primeiro lugar, esses 24 mil alunos não eram alunos que moravam no mesmo lugar. Eles foram alunos e foram embora, cada um foi para um lugar. Eles moravam ao longo de uma bela área de Israel. Mas depois disso, o Talmud fala de Hayah Haolam Shamem. O mundo estava ermo. De repente, tinha um grande mestre com tantos alunos que espalhavam Torá por toda a terra de Israel e de repente morreram. E agora? Tinha uma falta. At Sheba Rabbi Akiva et Rabotenu Sheba Darom. Até que Rabbi Akiva foi para os nossos sábios do sul. Ushna Lahem. Ensinou eles Torá. Quem são? Rabbi Meir Balanes está enterrado em Tveria. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Rabbi Lai, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso, Rabbi Elazar Ben Shamua. E tem um outro lugar que o Talmud traz também, o Rabbi Nehemia. Então ele ensinou esses novos alunos, Vehem Hemidu Torá Otasha, e eles é que trouxeram de novo a Torá para os limites de Israel de uma forma forte. Quer dizer, por mais que Rabbi Akiva passou por um trauma muito forte, Deus nos livre, imagina perder 24 mil alunos, não é uma coisa fácil. Era a vida deles. E mesmo assim, ele não largou, ele criou mais força e conseguiu mais discípulos. E vamos lembrar, ainda falta ver também essa parte da história, mas vamos lembrar que nós estamos falando aqui numa época pós-destruição do templo, onde os romanos dominam Israel e onde os romanos têm decretos que proíbem estudar a Torá. E Rabbi Akiva está se colocando em perigo dia após dia para continuar ensinando a Torá. E dessa forma ele vai ser preso e vai ser morto por causa disso. Além desses discípulos que Rabbi Akiva tinha, Rabbi Akiva também tinha alguns filhos. Um filho que ele tinha chamava-se Shimon, que faleceu ainda durante a vida do pai. Ele tinha um outro filho que era chamado Rabbi Yoshua ben Korcha, que aparece muitas e muitas vezes no Talmud. Até no Talmud traz que ele ensinou esse filho alguma, ele deu ordens antes dele falecer, algumas ordens para esse filho. Entre as coisas que ele ordenou, ele falou: não vá sentar na parte alta da cidade e estudar. Quer dizer, não vai para o centro da cidade e fica estudando lá. Você não vai ter concentração nenhuma, porque só tem gente passando o tempo todo. Vai para um lugar mais quieto para estudar. Mais uma coisa: vel tikanes levet rapiton. Jamais entre na sua casa de repente. Você sempre deve fazer algum som, algum barulho antes de você estar entrando em casa. Isso, na verdade, o Talmud traz como alahá, que não se pode entrar em casa de repente. Você assusta as pessoas, primeiro. Segundo, que às vezes a pessoa talvez não está nos trajes adequados, porque está sozinho, então não está nem aí. E de repente alguém chega e ele não quer estar daquela forma. Então, por isso, o correto, antes da pessoa entrar em casa, bater na porta. De onde nós aprendemos isso? Talmud traz, nós aprendemos isso do Kohen Gadol. A Torá fala que o Kohen Gadol precisava, dentre as roupas que ele usava, ele tinha uma roupa chamada Meil, que era uma túnica azul, e embaixo dela tinha um monte de sininhos, 72 sininhos. E esses sininhos, diz a Torá, por que tinha esses sininhos? E aí o som dele vai ser ouvido quando ele estiver chegando perto do Beit HaMikdash, perto do Kodesh, do prédio do Beit HaMikdash. Então aqui se aprende que se para entrar, para falar com Deus, precisa se dar uma avisada antes, muito mais ainda, entrar em casa. Então a casa do amigo não tem nem dúvida que não pode entrar de repente, mas a própria casa também, só chega em casa, primeiro bate na porta e abre e entra. Já deu tempo de, se alguém dentro precisava fazer alguma coisa, ou esconder alguma coisa, ou o que for, já deu tempo para ele não ficar envergonhado. Mais uma coisa também que ele ensinou: Aseh Shabbatcha Chol v'al Tistarech Labriot. Faça do teu Shabbat um dia de semana, já vamos explicar o que vem a ser essa frase, e não necessite das criaturas. O que quer dizer isso? A Bequina falou: olha, existe um mínimo de comida que você precisa ter para o Shabbat. Mas, lógico, todo mundo quer para o Shabbat ter umas comidas mais elaboradas. Então a pessoa vai acabar tendo que gastar mais. Ah, então, se a pessoa tem para gastar, gasta mais. Não tem para gastar? Aseh Shabbatcha Chol, faça o seu Shabbat igual a refeição que você faz durante a semana. Mas não vai precisar agora das outras pessoas, não vai catar dinheiro para isso, fica muito chato, você não precisa fazer isso, não precisa se envergonhar, pedir dinheiro dos outros para poder fazer um Shabbat mais elaborado. Come a comida comum. Também ele tinha uma outra filha, que era casada com Rabbi Yeshua ben Kapusai, e tinha uma outra filha que noivou ao Benazai. Benazai, também aconteceu a mesma história. Quando ela noivou com Benazai, essa filha de Rabbi Akiva, ela falou para ele: eu vou noivar com você, mas tem uma condição: vai estudar Torá. E aí, sobre isso, dizem nossos sábios: Recheilá, achar recheilá holechet. A ovelha vai atrás da ovelha. Ou seja, que assim como a mãe fez, que era Rachel, por isso o Gemara usa essa linguagem, a mãe dela, que era Rachel, que tradução seria ovelha, a mãe dela, que era Rachel, mandou Rabbi Akiva ir estudar a Torá. Da mesma forma, a filha seguiu os mesmos passos da mãe, e quando noivou com o Benazai, falou para ele: primeira coisa, vai estudar a Torá. Rabbi Hanan